Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis.
Tudo bem, Lucas? Quero te cumprimentar e também cumprimentar a todos os ouvintes do podcast Relatos do Além, né? Muito legal, eu tô acompanhando todos os dias aqui. Parabéns pelo conteúdo e obrigado pela oportunidade de expor aqui o meu caso, né? Eu prefiro não me identificar, eu vou omitir os nomes das pessoas envolvidas também. Qual que é a minha situação específica, né? Eu vou relatar aqui duas situações que aconteceram mais ou menos na mesma época da minha vida, né? Foi lá pro ano de 2004. Eu lembro que eu estava no penúltimo ano da faculdade. Naquela época eu estava morando na casa da minha tia, porque minha situação era a seguinte, né? Eu sempre morei muito longe da faculdade, usava o transporte público para me deslocar até lá. E chegou uma época que não dava mais certo, porque os ônibus sempre iam lotados, eu não conseguia pegar o ônibus e chegar a tempo, e se eu não me mudasse para perto da faculdade, eu ia acabar reprovando por falta em várias matérias, né? E o que que aconteceu? A minha tia, ela morava num apartamento próximo à faculdade, ela, o meu tio e meu primo, mas o apartamento era muito pequeno. Acabou que ela ficou doente, né? Foi constatado um câncer nela naquele ano mesmo de 2004, e desde a constatação do câncer até o falecimento dela foram 9 meses, né? E foi tudo muito sofrido, né? Ela tinha algumas melhoras, aí depois recaía, e acabou que ela precisava ficar na cadeira de rodas, e o apartamento onde ela morava era muito pequeno. Ela se mudou para um apartamento maior ali na região, e eu perguntei se eu poderia ir lá ficar por um tempo, né? Por conta da faculdade. Ela me aceitou numa boa, meu tio, meu primo também, né? E graças a eles eu consegui terminar a faculdade normalmente ali. Conseguia chegar a tempo, tudo, né? O que que aconteceu durante ali foi o seguinte, né? Enquanto a minha tia estava ali recebendo os cuidados dela, foi contratada uma cuidadora. A minha mãe, as minhas outras tias sempre estavam ali ajudando, né, a cuidar dessa minha tia que estava doente. Mas ainda assim não davam conta. E aí contrataram essa cuidadora e ela prestou os serviços dela bem, foi tudo tranquilo. E no fim, quando a minha tia faleceu, uma semana depois mais ou menos aconteceu esse fato aqui que eu vou contar para vocês, né? Eu ainda dormindo lá, né? Eu continuei lá até terminar a faculdade, né? Continuei ali por mais um ano mais ou menos, um ano e meio. E era um sábado. Eu me recordo, eu dormi lá de sexta para sábado. A minha mãe e uma tia minha também dormiram lá nesse apartamento naquele dia. Eu tinha dormido no sofá. E aí, quando eu acordei, eu fui até um dos quartos, eu vi que a minha mãe e essa minha tia estavam lá. E quando eu fui abrir a porta do quarto, eu vi que tinha alguém atrás. Aí eu olhei, era a cuidadora que estava atrás da porta, sentada, encostada na parede. Até aí, nada de anormal, porque era meio que o costume ali no quarto, né? Sempre bastante gente, a minha mãe deitada na cama, a minha tia viva, né? Não a minha tia que faleceu naturalmente, né? A minha mãe deitada na cama, a minha tia sentada no chão e essa cuidadora sentada no chão atrás da porta. Aí eu abri a porta com cuidado, né? Eu vi que ela tava atrás, entrei para o quarto e me sentei também e começamos a conversar. E passou um pouco, eu não vi mais a cuidadora ali. Eu perguntei, ué, onde que ela foi? A fulana, né? A cuidadora. E a minha mãe, como assim? E aí eu perguntei, né? Falei, ah, ela tava aqui agora mesmo com a gente? E aí minha mãe respondeu, falou, não, você tá ficando doido? A sua tia faleceu, desde o falecimento dela, no dia seguinte a gente acertou as contas com a cuidadora e tá tudo certo. Ela foi embora, ela não trabalha mais pra gente aqui. E aí eu expliquei, eu falei, como assim, mãe? Eu fui abrir a porta do quarto, ela tava sentada aqui agora. Eu esbarrei a porta nela. A minha mãe, para de brincar desse jeito, né? E eu falei, eu não tô brincando, eu tô falando sério, né? Vocês não viram ela aqui? Não, não porque ela não tá aqui. Aí minha mãe começou a ficar até nervosa, né? Ela falou, para de falar desse jeito, né? Fica brincando assim. Eu falei, eu não tô brincando, eu tô falando sério. Ela, nossa, você viu ela mesmo aqui? Que coisa, né? E ficou uma situação inexplicável, né? Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu ali. O fato é, eu não fui sonhando nada. Eu acordei, abri a porta do quarto, eu esbarrei em uma pessoa e essa pessoa era essa cuidadora. Eu lembro exatamente do que eu vi. E depois ela não estava mais ali. Uma outra situação foi nesse mesmo apartamento, isso já alguns meses depois do falecimento da minha tia. Eu dormia na sala, né, num colchonete. O meu tio, né, então ali viúvo, dormia no quarto dele. E o meu primo dormia em outro quarto. E eu dormindo na sala. E eu não conseguia dormir à vontade ali. Depois que a minha tia faleceu, pra mim ficou tudo muito estranho, né? Eu não tenho razões pra vincular uma coisa na outra, né? O falecimento da minha tia com esses fatos todos, mas acabou que coincidiu. Num determinado dia, né, tinha uma estante daquelas de madeira na sala e eu ali dormindo, tentando dormir na verdade, deitado ali na sala, isso, o meu tio no quarto dele dormindo, meu primo dormindo também, eu deitado ali no colchonete e tinha um daqueles reloginhos. Eu não sei se todos vão entender esse reloginho que eu vou explicar agora. É um reloginho bem daqueles paraguaios, né? Eu lembro que ele era azul claro, né? Movido a pilha, meio que transparentezinho, nada demais. E ele fazia o barulhinho de tic-tac, né? Você chegava perto, né? À noite, especialmente, né? De madrugada, com tudo em silêncio, você ouvia ele fazendo, né? Tic-tac, tic-tac. E nesse dia, eu ali deitado, tô ali pensando, né, tentando pegar no sono, aí eu começo a ouvir tic-tac, tic-tac, e de repente esse relógio dispara. Fica tic-tac, 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 tipo, tudo muito rápido, né? Eu fiquei assustado, levantei, fui até o relógio, e ele tava tocando normalmente, tic-tac, tic-tac, no ritmo normal. Aí eu pensei, nossa, mas que coisa esquisita, né, fiquei assustado, né? Mas aí voltei, né? Eu tinha que ir para a faculdade no dia seguinte, trabalhar tudo. Deitei novamente no colchonete para tentar dormir. E aí novamente, né? O relógio. Quando eu deitei, ele fazendo tic-tac, o barulhinho tranquilo, normal. E depois ele fazendo o barulho rápido de novo, né? Como se ele estivesse disparando. Tec-tec-tec-tec-tec-tec. Uma coisa assim, muito anormal. Eu de novo levantei, fui até ele e falei: meu, não é possível. Eu tô variando aqui, o que será que tá acontecendo, né? Mas eu ouvia bem, né? Quando eu tava deitado no colchonete, ele fazia aquele barulho mais rápido. E quando eu levantava, ele tava tocando normalmente. Aí eu pensei, nossa, o que tá acontecendo aqui, afinal de contas, né? Aí eu não sei se eu cheguei a desligar esse relógio ou não. Eu sei que de alguma forma eu passei a ignorar, né, o barulho do relógio. Deitei. Eu me lembro que quando eu comecei a pegar no sono, eu senti duas presenças vindo da direção do quarto do meu tio. Não sei de qual quarto que veio exatamente, né? Mas veio pelo corredor. Era uma pessoa mais alta e uma pessoa menor. E o deslocamento da pessoa menor era, parecia muito com o deslocamento do meu primo, né? Porque esse meu primo, ele tinha uma questão de saúde específica, né? Ele mancava um pouco. E quando eu olhei assim, eu tava ali meio que dormindo. E é uma coisa difícil de explicar, né? Eu tava, eu acho que no semissono, né? aquela situação em que você está quase dormindo, mas ainda está consciente. E aí eu senti aquela presença vindo, eu enxerguei como se fossem vultos mesmo, como se fosse energia, né? Em formato humano, mas energia vindo na minha direção. E aí eu pensei, nossa, é meu primo. Aí eu falei o nome dele, não tive resposta. E aí eu comecei a sentir um frio apoiando no meu pé e me pressionando no chão. E aquilo veio como se fosse alguma coisa que... A identificação que eu fiz foi que alguma entidade estaria tentando entrar no meu corpo. Eu estava deitado de barriga para cima e eu comecei a sentir o meu pé gelado. E de repente começou a subir pela perna, as canelas, o joelho, coxa, subiu tudo. Chegou até a metade da minha barriga. E eu ali desesperado, com medo. A ideia era como se fosse alguma coisa me prensando no chão, né? Uma pessoa deitando por cima de mim e me prensando, né? Só que não deitando por cima, né? Entrando no meu corpo efetivamente. Eu fiquei desesperado, morrendo de medo. Eu comecei a rezar. De qualquer jeito ali, acho que eu comecei a rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. E aí, de repente, aquilo se desfez. E eu acendi a luz, sentei no sofá, liguei a TV e não consegui mais dormir durante aquela noite. São situações assim que me marcaram bastante, né? Essas duas especialmente. Posteriormente, eu pretendo enviar outro relato de outras duas situações que eu passei. Sempre me disseram, né, nos centros espíritas que eu frequentei, né, eu venho de uma formação católica tradicional, por assim dizer, mas eu nunca me identifiquei com a igreja católica, né? E quando eu conheci o espiritismo, eu me identifiquei muito, né, e até hoje eu me identifico bastante, né? E sempre nesses centros espíritas que eu frequentei falavam, né, que eu contava, relatava as minhas histórias, aí falavam que a minha mediunidade estava aflorada, né, e que eu deveria trabalhar aquilo. E aí eu explicava a situação, que se eu começava a trabalhar, eu começava a ouvir, a sentir muita coisa, e aquilo não era bom para mim, eu queria ter uma forma de controlar. Aí sempre me falavam que eu teria que ter paciência, continuar estudando, só que o problema é, quanto mais eu estudava, mais essas coisas, por assim dizer, aconteciam, né? Mais eu ficava incomodado. E aí, no fim, eu acabei rezando muito para que Deus bloqueasse tudo aquilo. E hoje em dia eu percebo que eu tenho uma sensibilidade para intuição, né? Muitas vezes, presenças, eventualmente eu sinto alguma coisa, mas nada como esses fatos que eu narrei para vocês hoje. Meus relatos são esses. Muito obrigado pela oportunidade. E mais uma vez, Lucas, parabéns pelo podcast.
Você tem 3 novas mensagens.
Fala, Zoucas, tranquilo? Meu nome é Felipe, eu tenho 21 anos, sou do interior do Goiás. E venho contar 2 relatos aqui que várias pessoas já falaram e outras várias pessoas confirmaram o mesmo relato. Comprovaram a veracidade de cada um deles. Aqui no interior do Goiás, a cidade que eu moro é relativamente pequena, tem 85 mil habitantes, mais ou menos. E tem um lugar aqui na minha cidade que a gente chama como pista, que é uma pista de skate. Como eu sou novo, tal, eu era mais novo na época, a gente ia andar de skate, bicicleta, patins, essas coisas e pá. A gente ficava até anoitecer, às vezes até mais à noite ainda, andando de skate lá na área. E um certo dia, eu não tinha ido nesse dia, e meus colegas, do nada, no grupo que a gente tem no WhatsApp, chegaram desesperados, mandando áudio e mandando mensagem alocada, assim, tipo, não, aconteceu isso, e a gente perguntando, o que aconteceu? E eles não sabiam falar o que tinha acontecido, eles não sabiam explicar o que tinha acontecido. Depois que eles calmaram o tempo e tal, a gente foi na casa de um amigo nosso, um amigo que tava na hora, e ele pegou e explicou pra gente que estavam andando de skate, já era 6:30. Aí um amigo nosso, com o nome de Guilherme, parou, ficou muito pálido, olhou pra baixo e disse bem alto, o diabo veste prata e diz que te ama. E eles ficaram sem entender, né? Tipo, do nada ele soltou isso. E eles continuam andando. Tipo, ficou sem entender, mas continuou andando ali, dando rolê de skate. Tipo, ah, do nada, o mesmo moleque, o Guilherme, ele para, aponta pro meio do mato e fala, o diabo usa terno e fala que te ama. Quando eles olham pra onde ele tava apontando, detalhe que essa pista, em volta dela, é cheia de mato alto, árvore alta e bambuzal. Ele apontou para o mato e disse, o diabo usa terno e fala que te ama. Quando eles olharam para para onde estava apontando, tinha simplesmente um homem baixo, estatura baixa, branco, de terno, cartola e maleta na mão, saindo de dentro do mato, atravessou a pista toda, a pé, perto deles, tipo, na frente deles, sem olhar para eles, e foi para trás do bambuzal. E eles ficaram sem entender, né? Tipo, que é isso? Tem um cara de terno e nessa cidade aqui, a gente não é acostumado a usar esse tipo de roupa. Não tem ninguém que usa esse tipo de roupa aqui. Só executivo, advogado, essas coisas. E eles foram atrás do bambuzal para ver se achava um homem na mesma hora. Foi de questão de 15 segundos. E não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E não tinha como ele sair de lá sem eles verem. Sem eles terem visto para onde ele foi ou não, entendeu? Então ele literalmente sumiu atrás do bambuzal. E depois disso, ficou um clima muito estranho. E coisas estranhas começaram a acontecer na pista. Tipo, às vezes quando dava 6 horas... Às vezes não, quando dava 6 horas, as luzes da pista se acendiam sozinhas. Era um sistema programado lá que elas se acendiam, né? E elas começaram a não acender. E a gente ligava pro Ministério do Lazer do governo para eles irem mexer lá na elétrica. E eles falavam, não tem problema nenhum aqui. Tá tudo normal, tá funcionando, o relógio tava girando. E as luzes começaram a apagar e tal. E uma coisa muito estranha que aconteceu é que a gente tem o costume de quando ou um cara, um amigo falece, quando vem a falecer, ou ele para de andar de skate, muda de cidade e tal, a gente pega um par de tênis dessa pessoa, um par de sapato, amarra e joga em cima do fio e fica pendurado. E começou a aparecer vários pares de tênis, assim, uns tênis que a gente nunca tinha visto. Tinha um sapato muito antigo, tinha uma sandália feminina, sandália de balé, sabe, feminina. E a gente ficou sem entender, porque, tipo, não faz sentido, né? Depois disso, essas coisas começaram a acontecer e tal, a pista começou a rachar o chão. Tipo, era novinha a pista, tipo, eles tinham acabado de reformar ela. E começou a rachar num lugar muito específico, que era embaixo da rampa. E rachar muito, tipo... A rachadura começou a sair de lá e rachou a pista toda. O chão da pista ficou todo literalmente rachado. Não dava pra andar mais. Eles tiveram que fazer uma reforma e tal. Beleza, e ficou por isso. A gente nunca mais viu nada. Nunca mais aconteceu nada. E o primeiro relato é esse. O segundo relato, quem me contou foi a minha avó. Ela contou que quando ela era pequena, quando ela tinha tipo 1 ano, 9 meses, por aí, a mãe dela tava dando de mamar pra ela e pegou no sono. Ela contando essa história e, tipo, a minha tia confirmou, porque ela já era maior, já tinha uns 6, 7 anos, irmã da minha avó, minha tia-avó. E a minha avó falou que a minha bisavó, a mãe dela, tava dando de mamar pra ela e ela pegou no sono. Nisso que ela pegou no sono, ela acordou de madrugada com uma cobra chupando o peito dela, né? Tipo, que ela tava dando de mamar pra criança, pra minha avó. E ela acordou com uma cobra com a boca no peito dela, mamando, tipo, literalmente mamando, e com o rabo na boca da minha avó. Tipo, o rabo tava na boca da minha avó e minha avó tava chupando o rabo da cobra, como se fosse uma chupeta mesmo, tipo, de criança. E eu fiquei muito sem... Falei, que coisa você sentir dessa que você tá falando, vó? E ela, não, é real. E eu fui pesquisar e tem vários relatos de várias mulheres no Brasil todo, acho que até no mundo todo, que quando elas estão dando de mamar pra uma criança, vem uma cobra, tira a criança do peito da mãe, coloca o rabo na boca pra elas não chorar, pra elas continuar mamando, entre aspas, né? E começa a chupar o leite da mulher. Começa a mamar a mulher, entendeu? O peito dela. E eu fiquei sem entender. E minha avó fala isso muito sério. Ela já conta histórias várias vezes. E eu não vou refutar ela, porque tipo, é minha avó, né? E eu já pesquisei, tem muitos relatos assim. Meus relatos foram esses, tipo, não tem nada de muito assustador assim, mas são coisas estranhas que aconteceram comigo. E é isso aí. Obrigado pela oportunidade e só dizer que o podcast é muito bom. Conheci ela há pouco tempo, mas já maratonei tudo. Às vezes repito alguns, eu amo os de lobisomem. E é isso aí, Zoucas. Obrigado, até mais.
Você tem 2 novas mensagens.
E aí, Zoucas? E aí, galera do Relato de Além? Eu me chamo Bia, moro em Natal, Rio Grande do Norte. Eu tô muito feliz em estar trazendo o meu relato aqui pra vocês, porque, assim como várias pessoas que passaram por aqui pra contar os relatos, eu também sou uma pessoa sensitiva espiritualmente. Eu sinto presença e sinto energia. E eu me identifiquei com algumas pessoas que são como eu, né? Pude me sentir um pouco menos deslocada. Afinal, não é todo mundo que entende e não é todo mundo que acredita na gente, né? Quando a gente sente, conta essas coisas. E a gente não se sente seguro pra contar pra todo mundo, porque a gente sabe que algumas pessoas não vão reagir como a gente espera. Como a gente quer, né? Que reaja com respeito e acredite na gente. Enfim, o meu relato aconteceu há mais ou menos uns 2 anos atrás. Eu me mudei daqui do Rio Grande do Norte pro Rio de Janeiro. Fui morar com o meu marido na época, né? Agora é ex-marido. E nós ficamos morando um tempo na casa da mãe dele e depois a gente se mudou pra nossa casa, né? A gente alugou uma casa e se mudou pra lá. Só que essa casa me trazia uma sensação horrível. Eu não conseguia ficar lá sem sentir medo. O tempo que eu ficasse dentro dela, eu estava sentindo muito medo, seja de dia, seja de noite. Sabe, eu sabia que tinha alguma coisa ruim. Eu comecei a ficar muito apavorada. E o meu ex-marido, né? Ele trabalhava à noite. Ele saía de casa tarde e só chegava umas 2 horas, 3 da manhã. Entendeu? Aí eu ficava sozinha nesse tempo todo com meu filho. E eu ficava contando as horas pra ele chegar em casa, gente. Porque eu ficava assim, andava e sentia que alguém tava atrás de mim. Eu trancava a porta do quarto e tinha uma janela, assim, de vidro do lado da minha cama, que dava pra cozinha. Eu deixava a cortina aberta, mas a cortina ficava voando, sabe? Eu ficava com medo até de olhar. Só de pensar me dá arrepio, gente, porque, sabe, era muito sinistro ficar naquela casa. E eu não sabia o que era. O tempo que eu podia ficar na casa da minha sogra, eu ia e ficava. Mas quando eu tava voltando pra casa, gente, quando eu chegava em determinado local do caminho, eu ficava, assim, me sentindo já mal. Eu já ficava me sentindo pesada, já ficava triste, já ficava com medo, sabe? De vocês sabem, eu acho que vocês sabem o que é sentir essa sensação, tipo, medo, sabe? Medo mesmo que você não sabe nem de quê, mas você sabe que é uma coisa ruim. Então, eu chegava na metade do caminho e ficava já, ai, não tô acreditando que vou ter que ficar naquela casa de novo sozinha, cara, eu tô com muito medo. Eu pensava isso, né? Mas, assim, não compartilhava. Eu falei, cheguei a contar pro meu companheiro, né, na época. E ele, assim, não podia fazer nada, né, gente? Ele tinha que ir trabalhar e eu tinha que ficar sozinha nesse tempo. Eu orava porque a minha mãe me ensinou que a gente orar, pedir a Deus proteção, né? Isso ajuda muito. Deus, ele realmente nos ouve. Eu fui criada no cristianismo, mas eu respeito e acredito em todas as religiões. E quando eu tava orando, quando eu me ajoelhava pra orar, eu sentia alguma coisa atrás de mim, sabe, gente? Era uma sensação horrível de sempre estar algo me acompanhando dentro daquela casa. Do lado da casa tinha uma construção que estava inacabada, né? Era outra casa que eles ainda estavam, que eles ainda iam terminar. E eu pensava que podia ser alguma coisa ali, gente, porque eu tinha ficado sabendo que ninguém tinha morado naquela casa além da gente, né? E eu pensava que podia ser ali naquela construção que tivesse alguma coisa, né, carregada ali. Mas eu passava por ela, eu ficava olhando assim, será que é alguma coisa aí? Eu olhava pela janela da cozinha, que dava pra ver a construção, e eu não sentia nada em relação ali, só dentro da minha casa, que eu sentia aquela sensação horrível de presença, horrível. Aí passou uns dias e começou a ficar assim, pior, sabe, pessoal? Eu fechava a porta do meu quarto e eu via, tipo, sombras passando ali, porque eu deixava as luzes de fora acesa, né? Eu deixava a luz da sala acesa e a luz do meu quarto apagada, como se fosse passando, e eu ouvia barulhos. Eu até achava que tinha sido o meu marido que tinha chegado, mas não era ele. Eu só conseguia dormir e sossegar quando ele chegava, tipo, eu sentia que tinha alguém lá comigo, né? E era mais fácil de dormir, mais fácil de se sentir segura, né? Aí eu comecei a entrar em oração, né? Eu falei assim, olha, eu não aguento mais isso, não dá mais pra ficar nessa casa. Tipo, eu já tava querendo ficar cada vez mais tempo na casa da minha sogra. Mas eu tinha um momento que eu tinha que voltar pra casa, né? E aquilo me apavorava muito, me deixava muito triste. Aí eu resolvi ficar orando mais, pedindo a Deus pra que me protegesse. Eu comecei a... Quando eu dormia assim, tirava um cochilo à tarde, eu sentia que tinha alguma coisa do lado da minha cama, né? Mas eu não tinha coragem de olhar o que era, né? Eu sentia que alguma coisa estava querendo me tocar. E até talvez conseguisse, porque era uma sensação muito ruim, enquanto eu dormia. Eu ficava assim entre o sonho lúcido, né? Sentindo que tinha alguém por cima de mim, sei lá. Era uma sensação muito estranha mesmo, gente. Uma sensação muito estranha. E eu acordava bem cansada. Sabe, quando você dorme, mas mesmo assim, você acorda como se você não tivesse dormido, como se você não tivesse descansado. Eu acordava e me sentia com muito sono. Eu já tinha vontade de dormir de novo, acordava cansada. Nisso, eu continuei pedindo a Deus, né, proteção, mas parece que não estava sendo o suficiente. Um dia, eu adormeci e de tarde, assim, eu estava sozinha, meu filho estava com a avó dele e eu adormeci. E eu senti que aquela coisa, né, que eu falei pra vocês, de que tinha alguém meio que me sugando as energias enquanto eu tava dormindo. E eu me mexi na cama toda, mas não consegui acordar. Pasmem, gente, quando eu consegui acordar, quando eu consegui, assim, de fato abrir os olhos, tinha uma coisa em cima de mim que eu tô toda arrepiada, eu fico com medo de falar sobre isso, sério mesmo. É uma coisa em cima de mim que, como é que eu posso explicar pra vocês? Um ser preto, né, escuro, não era uma pessoa, parecia mesmo um espírito obsessor. Parecia não, gente, eu tenho certeza que era um espírito obsessor. Ele tava em cima de mim, ele tinha o rosto enrugado, a boca dele era, sabe, aberta assim, esquisito, muito feio, e aquilo ali tava realmente me tocando, tava em cima de mim. E eu comecei a repreender, porque minha mãe também me ensinou, além de orar, a repreender, em nome de Jesus, pedi a Deus. Eu nunca senti, eu fico até com nó na garganta, de verdade, porque eu nunca senti uma sensação tão horrível na minha vida, de saber que tinha algo ali sugando minhas energias, algo de ruim, sabe? Na hora que eu vi aquilo em cima de mim, que eu comecei a repreender, eu não sei se a minha voz saiu, eu senti que eu falei, mas eu não sei se a minha voz saiu no momento. E aquilo ali meio que foi puxado, sabe? Meio que foi puxado, assim, sumiu. Sumiu pra porta do quarto afora. E, gente, depois eu fiquei sentindo, assim, muita tristeza. E pensando, por que eu, por que comigo, né? A gente nunca sabe, mas esses espíritos obsessores, eles existem, eles sugam a nossa energia, a gente tem que se proteger do jeito que a nossa religião nos ensina, né? A gente tem que procurar proteção pra nós, pra nossa família. Então, dali em diante, eu chamei o pessoal da igreja, né? O pastor que eu conhecia na época. E eles vieram na minha casa, fizeram orações. Me deram aquele óleozinho ungido, né, da igreja. Eu ungi a minha casa. E dali em diante eu comecei a me sentir melhor. Comecei aos poucos a me sentir melhor. Comecei a parar de sentir medo dentro da minha casa. Aquilo ali pra mim foi uma conquista. Porque, de verdade, era apavorante ficar naquela casa. E depois daquilo, eu não sabia como eu faria pra parar de sentir medo. Mas Deus, ele me ajudou. Me acalmou meu coração, né, de certa forma. O pessoal da igreja também. Eu não contei pra eles, né, claro. Mas eu pedi pra fazer uma oração na minha casa. Eu acho que isso já mostra, né, que eu tava com medo de alguma coisa. Então, toda noite, eu pegava o óleo ungido. Eu ungia todas as paredes. No início, quando eu ia fazer a oração, eu abria a Bíblia, né, no Salmo de Proteção. Eu acho que era o Salmo 91 que eu fazia. Eu abria a Bíblia e começava a ungir cada parede com aquele óleozinho ungido, e a porta da minha casa, a porta do meu quarto, a porta da minha casa. Gente, eu me arrepiava, mas era inteira que eu me arrepiava. Eu ficava com uma sensação de medo ainda, mas algo me dava coragem, né? E eu ia, e começava a falar o Salmo 91 e ungir as paredes. Eu me arrepiava todinha quando eu comecei a fazer isso, todinha, cada cômodo que eu ia, eu me arrepiava. E falando aqui pra vocês, eu ainda me arrepio, porque realmente foi uma situação bem complicada de se passar ainda, mas de se passar sozinha, né, porque eu não contei pra ninguém que eu sentia aquilo. Eu tô contando aqui pra vocês, porque ainda bem que existe o relato de além pra abrir essa porta, né, de pessoas que passaram pelo mesmo, né, que viveram assim essas vivências. E eu acredito em tudo. Por por trás do nosso plano. Existem outros planos, planos espirituais. Eu acredito em tudo, né, gente? Então, é esse meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham ficado com muito medo também. Então, é isso, galera. Beijo.
Você tem uma nova mensagem.
Olá, Zoucas. Olá, ouvintes do Relatos do Além. Meu nome é Caio Augusto, tenho 23 anos, falo diretamente aqui de São Paulo, mas nascido no Rio, mas vivo em São Paulo já há quase 20 anos. E eu digo isso porque o relato que eu vou descrever aconteceu aqui em São Paulo. Eu conheci o podcast ano passado, ouvi bastante e sempre que alguém relatava uma história com OVNIs, eu ficava com vontade de compartilhar também o que aconteceu comigo. Bem, e o meu relato ele também vem carregado de provas. Não que o pessoal que relatou não tenha provas, mas é que eu dei sorte no mesmo momento que aconteceu. De eu e meu irmão, a gente estava junto, nós gravamos o que aconteceu. Então, e essa gravação, essa filmagem pode dar um sentido a mais para as coisas e para o relato, e realmente vocês conseguirem ver exatamente o que eu vi. Mas vamos lá, eu não lembro bem exatamente o dia que aconteceu, mas sei que foi em 2011, aqui mesmo na Zona Norte de São Paulo. Eu morava com minha família na Rua Voluntários da Pátria, lá em Santana. Então é um bairro alto, assim. E a gente tá acostumado, quem mora em São Paulo sabe que a todo momento passa avião, ainda mais aqui na Zona Norte, né, que tem o Campo de Marte por perto. E não só isso, né, São Paulo tem dois aeroportos aqui grandes, que são os principais do país, né. Mas, indo mais além, era uma sexta-feira, eu acho, de 2011, tinha meus 11 anos, e já era tarde da noite, cerca de 9 horas ou 10, e não sei o motivo agora, mas meu irmão, tava com ele no quarto dele, e ele tava prestando atenção no céu. E aí, de repente, ele ficou meio encucado com uma luz que ele tava vendo no alto do céu. E uma luz meio estranha, porque, né, quando a gente vê a luz de avião, né, tem sempre umas três luzes e tal, uma piscando, a outra não, né. Mas essa era diferente, era uma luz vermelha e ela se mantinha, né, meio vermelha, meio amarelada. E isso deixou meu irmão meio encucado, né. Então, ele foi pra ver, né, porque tava muito longe. A única possibilidade da gente conseguir dar um zoom e ver mais perto o que que era, né, era uma câmera, né. O meu pai tinha uma handcam da Sony de 2008. No momento ainda era uma câmera muito boa. E era o que a gente tinha, né, no momento da experiência. Tá? Meu irmão pegou, ele apontou pro céu e focou. O objeto estava em movimento. Era uma luz que estava em movimento, mas ela não estava em movimento muito rápido. Ela estava seguindo uma linha, né. Estava seguindo reto, basicamente. E a gente foi tentando enquadrar, e eu tava com ele bem atrás, enquanto ele gravava. E sabe como é a handcam, né, você vê a telinha quando ela tá gravando, né, bem ao lado da mão. E eu tava vendo bem por essa telinha, vendo se aproximar, e aí, aos poucos, meu irmão foi conseguindo apontar pro objeto, pra luz, e ele deu zoom, enquadrou na imagem, e no momento que aproximou a luz, ela foi ganhando mais nitidez, e no momento que foi focando mais, a gente viu exatamente a forma que todos nós temos e sabemos de um disco voador. Era exatamente a forma de um disco voador, era exatamente luzes em volta de um disco meio redondo, né? Mas redondo talvez não seja a palavra certa, mas era exatamente um disco. Pensa que se fosse um disco com várias janelinhas em volta, e cada janelinha tinha uma luz amarela, vermelha de longe, mas no momento que deu zoom, ela era amarela. E no momento que pegou e deu esse zoom, eu tinha 11 anos, eu fiquei espantado na hora, eu congelei no momento. Sabe quando você vê uma coisa que você não acredita que vai acontecer, e você de repente tá se deparando com ela na sua frente? Muitas das pessoas que já tiveram essa sensação sabem como é que é. Uma coisa que, tipo, você olha e não acredita que você tá vendo isso. E eu só gritei e falei pra mim. Gritei isso, é uma nave! Meu irmão também gritou, é uma nave. E a gente ficou desesperado, só tava nós dois na janela. E eu saí correndo pra falar com minha mãe. Minha mãe tava, acho que, limpando a cozinha nesse momento. E eu falei pra ela, mãe, tem uma nave, tem uma nave! Tem uma nave na janela, olha, olha, olha! E ela não acreditava, muito, falando, que nave, que... Sabe? Dando muita fé pra gente. E meu irmão também devia ter... Ele era mais velho. Uns 16 anos ele tinha na época. Já era adolescente e tal. E a gente viu essa imagem. E ele continuou gravando. Eu fiquei desesperado, saí correndo. Depois eu voltei. E quando eu voltei, já tinha ido embora o OVNI, né? Ele foi atrás do prédio. E no vídeo, no momento do vídeo, né? Dá pra ver o início. Quando a gente percebe a luz... O meu irmão que tava tentando focar no objeto em movimento, então treme bastante, fica escuro, mas no momento que ele acerta, dá pra ver bem. Ele não tava tremendo na mão no momento, na verdade era o objeto que tava em movimento e tava muito longe, então dá uma tremida, mas quando você dá zoom e vê que o objeto é de forma de disco, e ele tem luzes em volta, exatamente como a gente vê nos filmes, como a gente vê, né, nos quadrinhos, ou em fotos, né, do que seria uma nave espacial, aquela bem clássica mesmo. E era exatamente isso que passou no momento. E, por sorte, a gente conseguiu gravar. E até hoje, quando eu falo isso pra alguém, o pessoal meio que não acredita de início, mas aí eu tenho um vídeo pra mostrar, pra dizer que não sou louco, que realmente eu vi. E aí a pessoa fica sem explicação também, não sabe o que dizer no momento, não sabe como explicar aquela imagem, e tentar falar que é satélite, que era avião, mas avião em forma de disco eu nunca vi, né? Ou avião sem asa que eu nunca vi, um helicóptero também redondo em forma de disco eu nunca vi, né? Então, pra mim, é uma prova clara da existência de seres alienígenas. Se fosse seres alienígenas, talvez não, né? Porque a gente não viu quem tava dentro, né? Vai ver, já descobriram e estão usando, né? Área 51i, não sei... Mas é exatamente uma prova da existência, pelo menos de discos voadores, um avistamento. E foi isso que eu vi, foi isso que a gente conseguiu gravar. O estranho é que o objeto foi calmamente reto, assim. Ele tava bem longe, né, muito alto. Mas ele tava reto, ele desaparece atrás do prédio, né, no momento, no fim do vídeo. E o meu pai também já aconteceu uma experiência com ele quando ele era criança. Como eu falei, a gente é do Rio de Janeiro, né. E ele lá, com meus avós... nos anos 80, ele estava lá em Arraial do Cabo, numa vista bastante conhecida, Pontal do Atalaia. E ele, criança, estava final de tarde, começo de noite, ele olha para o céu e vê uma luz branca, né, indo de um lado para o outro rapidamente e do nada ela sumindo. E ele guarda isso na memória desde então. E ele devia ter 6, 7 anos na época. E a mesma coisa que, como eu tentei falar pra minha mãe, avisar sobre o que eu tinha visto, meu pai também tentou avisar pra minha avó e eles não deram muita atenção, né? Quando ele tentou mostrar, ele já tinha escapado tão bem, isso já aconteceu na família. Mas é isso, só pra deixar claro, o vídeo que eu tenho no YouTube, na verdade, quando eu consegui recuperar ele de um HD externo, infelizmente eu retirei as vozes, né, desses sustos e tal. Tô tentando recuperar de volta, acho que eu consigo, mas no momento é o que eu tenho, as imagens. E acabei colocando a música do Arquivo X no fundo, né. E eu acho que se eu tivesse deixado as vozes, teria ainda mais real e mais impactante, mas o que vale é o relato e toda a experiência que foi isso. Eu acho que vale muito. É isso que eu quis falar, é isso que eu tenho pra contar. Foi a única coisa que aconteceu comigo, assim, de extraordinário. E agradeço muito por isso. E tamo aí.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Rapaz do céu, quanta história incrível, gente. Nossa, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, tô até agora aqui arrepiado. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado pra todo mundo que participou desse episódio, você também que escutou e não desistiu. Se você quiser mandar uma história tão boa quanto essa, é muito fácil. Basta entrar lá no meu WhatsApp, mandar um alô pra mim, que eu explico pra você como é que faz pra gravar, através do telefone +1 647 830 0422. Ou também, se você quiser clicar aí no link que tá na descrição, é muito fácil, tá? Já cai direto no papo comigo. E se você puder também contribuir pro nosso podcast continuar a crescer e manter as suas atividades, a gente tá precisando, gente. O apoio é muito necessário, então basta entrar lá no Apoia-se através do link que tá na descrição ou entrar aí no seu navegador pelo site www.apoia.se/relatosdoalém, tudo junto, sem acento, obviamente, tá? Aí você contribui com quanto você achar que dá, sem problema, sem pressão, e isso vai te dar acesso ao nosso grupo secreto, onde a gente conversa de tudo um pouco, tá? E lá dentro do nosso grupo também tem um link para nossa pasta secreta, a pasta mais amaldiçoada da internet brasileira, com várias histórias que ainda não foram pro ar. Cara, o que você escuta aqui no podcast é só a pontinha do iceberg. Então, entra lá, escuta também nossos especiais. A gente fez o Hunt Skinwalker, né, ano passado. E a gente tá pensando em fazer a continuação desse episódio incrível. Então, entra lá no nosso Apoia-se pelo link que eu falei aqui agora há pouco, tá? A gente vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo novamente. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. Outro lado da linha.
Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.